Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Flávia Lippe aqui, a Equação, o primeiro programa do ano de 2023. Bem-vinda, Flávia.
Olá! Meu Deus do céu! Eu ainda estou naquela sensação que eu estou saindo de 2019, né? A gente até hoje não virou um ano.
Que ano longo esse, né? Esses longos anos de pandemia e tal. Pois é, mas é começo de ano, teve muitas mudanças, teve Copa, teve eleição, está tudo começando, cada um está elaborando de um jeito esse ano, tem gente muito animada, tem gente que não sei, tem gente que não sabe ainda, tem gente na dúvida é bom que a gente sempre esteja, mas que você não fique numa dúvida parasita, né? Aquela dúvida que não te leva a investigar coisas novas, aquela dúvida que faz você ficar paralisado. Mas o ano começa, a gente tem que ter plano, não é, Flávia? Se não, não tiver um plano em janeiro, assim, para o seu ano, não vai querer correr atrás depois em novembro, né?
Bom, eu vou te falar, assim, que final de ano foi uma dificuldade, assim, de contratar fornecedor, de discutir novos projetos. O meu ano acaba quando acaba o ano. O meu ano não acaba um mês antes. O meu Natal não é no dia 20. O meu Natal é no dia 24, no dia 25. Então, foi muito interessante isso. Eu até estava conversando com o João, que é um sócio numa startup que a gente tem, e ele falou assim, ô Flávia, você está conseguindo falar com alguém? Eu falei, não, mas nós dois vamos continuar trabalhando, porque o ano para nós não terminou. Mas eu acho muito interessante isso quando as pessoas antecipam a vida, né? Então, eu tenho uma frase clássica, né, que todo mundo fala, Flávia, você não cansa de falar isso, não canso mesmo. Mais surpresa, menos expectativa. Mais surpresa, menos expectativa. Porque esse negócio de expectativa, cara, é assim, você nunca vive o hoje. Você está sempre no amanhã, grávido do futuro, entende? E por isso que as pessoas terminam o ano um mês antes, sem terminar. E entram naquela loucura, né? Assim, uma doença de todos os sentidos, ansiedade, doença várias, porque não conseguem terminar as suas metas. Mas elas não terminam as metas porque elas ficam antecipando a vida, né? E aí não conseguem fazer nada mesmo, entendeu?
Ou termina o ano antes, ou começa o outro ano tarde demais.
Não, depois... e terminar o ano antes não significa que fez tudo. Termina o ano antes... sem fazer as coisas, é isso que eu estou dizendo, que é essa que é a loucura, é tanta ansiedade que ela não consegue executar, e o ano só termina dia 31. Agora eu vou parar porque o ano já terminou. Não, o ano não terminou, ele termina dia 31, né? E aí depois a gente começa o ano, a gente está em 2023, tem pessoas que estão atrasadas, elas estão atrasadas porque elas não terminaram o ano, elas se anteciparam com ansiedade, né? E não fizeram.
Só faz sentido para mim, ou fez sentido para mim, algum dia talvez faça para alguém, para quem está no calendário escolar. Porque aí teve aquele calendário, porque aí é férias da escola, que você fez tudo na vida que você tem que fazer, mais aquelas 3-4 horas por dia, mais o fim de semana de pesquisa, você fala, ó, essa parte eu dei um descanso. Agora a vida, o trabalho, o empreendimento, eu acordo todo dia igual, seja sábado, domingo, segunda. A agenda muda um pouco do dia, mas as questões estão ali. Estou trabalhando. Sim. Se você me ligar no domingo, fala, Irineu, eu tenho uma urgência aqui, eu não vou dizer, olha, eu abro a lojinha só amanhã às 8. Eu vou dizer qual é a questão aí, como é que eu te ajudo.
É isso mesmo. E outras questões, né? Assim, a maturidade do viver está em você viver todos os dias sem pular nenhum. Né? Não tem
sem
como você
pular nenhum.
Hoje é dia 5, hoje é dia 6. Né? Então, assim, acho que é essa maturidade também de você usufruir desse benefício de estar vivo, significa que você tem todos os dias para viver, né? Pulando o dia ou atrasando o dia.
Você pode dizer assim, pessoal, não, hoje eu não estou vivo, hoje eu não estou, tá? Hoje eu estou ausente.
É, entendeu? Hoje não é segunda-feira.
Não, hoje eu estou morto. Mas olha, Eu, como você sabe, né, todo ano a gente faz uma agenda que tenta provocar as pessoas, uma agenda com ideias, é a palavra-chave. Você já colaborou com tantas agendas aí, com conteúdo, é a palavra-chave. É sempre algo que provoque a pessoa a pensar na própria potência, uma frase de sabedoria, uma argumentação, uma ideia de planejamento. E esse ano a gente escolheu essas três palavras mestras, que é o óbvio de qualquer planejamento ou de qualquer realização. Primeiro, sonhar, o que você imagina? Então a palavra sonho está lá como uma palavra mestre já na capa da agenda. Porque tem gente que é capaz, que já está incapaz de sonhar. Ela nem sabe mais o que ela quer, o que ela deseja. Então, ela está fazendo aí aquilo que você já chamou a atenção muitas vezes aqui. Ela só trabalha por demanda. Parece que ela não tem vontade própria, não tem sonho próprio, não busca. Então, você tem um sonho. A segunda palavra-chave, que todo mundo, todos os consultores dizem, é planejamento. Parece que é uma palavra viciada e tal, mas olha, se esse sonho cabe em plano, é sinal que ele é viável. Agora, mesmo assim, se ele está no plano e você não arregaça as mangas, não começa a realizar, não começa a encontrar os meios, não dá. Então, o tripé do planejamento estratégico para a vida, que a gente chama, está ali na agenda. Sim. Então, a gente podia falar isso, né? Eu queria perguntar para você que está ouvindo a gente, qual é o sonho? Esse sonho cabe nesse plano? E você vai começar quando? Quando? Dá para deixar para amanhã? Precisa deixar para amanhã? Para o mês que vem ou pode ser agora? Pode ser já. Essa é a pegada, certo?
Eu acho que assim, um grande legado, né, do coaching, né, da estratégia como ferramenta de coaching, é você conseguir separar o que é meta, do que é objetivo, do que é sonho, né, e você conseguir construir isso para entrar em ação. Né? Então, obviamente, eu fui uma das primeiras coaches do Brasil e tive uma escola grande, né, internacional. Eu acho que a gente não pode perder isso de, assim, na nossa estratégia de vida. Né, assim, sonhar e não colocar no papel é só sonho mesmo. Você vai botar um monte de coisa.
Yeah.
Das 50 milhões de coisas que você sonhar, você vai realizar uma muito bem realizada, mais uma ou outra, umas três coisas que você vai realmente ter lucro disso, enfim, né? Então, tem que ficar muito claro. A dica que eu dou para quem quer realmente ter um 2023 legal é: senta e organiza seu ano. Como que você pode fazer isso? Distribui nesses 365 dias 8 grandes metas. Dentro dessas metas, você tem que ter férias, ou duas etapas de 15 dias de férias, ou 30 dias de férias, conforme é o seu trabalho. Tirando isso, aí tem mais 6 metas que você vai ter que cumprir. As metas, elas não estão muito claras. Então, não adianta ser assim, eu quero comprar um apartamento. Isso não é meta, isso é um sonho. Quero comprar um apartamento eu vou juntar tanto dinheiro por mês, eu vou dar entrada tal dia, eu vou pagar à vista, né, que seja, eu vou morar no bairro tal, num apartamento de tantos metros, em tal andar. Né? Então, assim, tem que estar tudo muito explicadinho. Né, você tem que partir essa meta em pequenos objetivos a serem alcançados. Se você distribuir isso durante um ano, no máximo 8, você consegue realizar um ano com aquilo que você planejou. Passou disso, o seu cérebro, ele inclusive ignora. Então, você tem que distribuir com pequenas metas, médias metas e grandes metas, e você vai realizar isso ao longo do ano. Né, eu acho que essa é uma dica que funciona, ela é estratégica, mas você tem que sentar e fazer. E colocar isso na sua agenda. Se você tem uma agenda Google, uma agenda digital, uma agenda de papel, tem que estar escrito lá o que você vai fazer. E, de preferência, o que você vai fazer a cada dia, cada semana e cada mês. É estratégico mesmo, é um projeto de vida. Né? E isso traz organização. Organização é liberdade. Quando você se organiza, você está livre. Né?
Então, dentro de tudo isso que você falou, eu queria que você me ajudasse aqui até para que a pessoa pegue isso tudo que você falou e incluir na vida dela uma palavra que agora tá em evidência, especialmente para quem estuda futuros, que é a prospectiva. Não é perspectiva. E muito menos expectativa. Expectativa é essa que faz você adoecer. Porque se você não plantou, se você não fez, se você não... A causa e efeito. Se você não trabalhou, não adianta você ter expectativa, contar com a sorte. Mas vamos nem considerar expectativa. Mas a gente fala muito em perspectiva. Quais são as perspectivas? Eu também quero passar rápido por isso. Perspectivas é aquilo que eu vejo a partir dos dados que eu tenho do presente para o passado. Eu tenho aqui. Daí eu olho em perspectiva, o que é? A partir daqui eu vejo o que vai acontecer. Aí entra isso que nós estudamos, né, Flávia? Que os futuristas estudam, a gente fica interessado por causa dos nossos argumentos, que é a tal da prospectiva, que é juntar essa capacidade de análise de um mundo que muda muito rápido, de muitos dados, de muitas variáveis que podem impactar esse futuro. E aí você, com essa estratégia que você citou, nesse planejamento, nessa organização que você falou que você precisa ter, você criar prospectivas, ou seja, criar futuros nas áreas que você acha que são importantes. Então, né, ter a minha perspectiva de futuro é o que você está fazendo hoje, você já está vendo o resultado que vai dar. Mas e se chover? E se tiver um tsunami? E se sua empresa acabar? E se você for mandado embora? E se você não estudar? E se você não inovar? E se o concorrente pegar o seu cliente? E se? Então esses e se são aí nas tendências, e aí você vai criar situações estratégicas junto com esse planejamento. Certo? A prospectiva é a palavra do momento, Flávia.
É assim, eu acho que a prospectiva ela pode abraçar muitas palavras, né, e muitas histórias de momento, né? Então, se você sabe aproveitar a oportunidade e não fazer da oportunidade o lixo da sua vida, né, porque tem oportunidade que é lixo e você começa, isso é uma oportunidade, enche a sua coisa de oportunidade e não realiza nada, né? Então, eu acho que nesse sentido, essa palavra é ideal, né? É assim, não é uma palavra, é uma estratégia, na verdade.
Ela anda junto com a estratégia, né? Porque é leitura.
Ela é uma ferramenta de estratégia, né?
É
uma ferramenta de estratégia.
É legal que a gente falava na nossa área de propaganda ou na área de venda, a gente fala de prospecção, que também é a mesma coisa. Onde é que existe um cliente? Onde é que existe a possibilidade de ter ouro, petróleo? Então você começa a analisar a terra, o ambiente, e quando você vê que tem ali sinais de que pode ter aquele ouro que você procura, aí você inicia os trabalhos. Prospectiva é isso. Você vê onde é que tem sinais para você criar o futuro que você deseja, e isso é a partir de leitura, experiência, essas coisas todas, para você não ficar refém dos resultados que você tem hoje, do jeito de fazer as coisas, do jeito que você está fazendo, mas não. Você começa a incluir olhando para o mundo, olhando todas essas variáveis, e aí botar. Não tem como desvincular a prospectiva da estratégia e essa base de planos que você precisa estruturar, certo?
Você morre quando você vive de expectativa e não de prospectiva, entende? Né? Morre de expectativa, né?
Enfim, acho que é legal a gente começar o ano, e você que está começando o ano, achar aí essas alavancas internas, a motivação interna de leituras das suas possibilidades, das suas deficiências, das suas fortalezas, e começar agora, né? Não ficar empurrando as coisas para depois de carnaval, aquela coisa que todo mundo faz, né? Não, o Brasil está parado, mudou o governo, vou esperar ver o que acontece. Ah, tem o carnaval, ninguém está resolvendo nada. Ninguém está resolvendo nada. E você vai ficar também como ninguém que está fazendo nada? Tem que provocar, tem que começar o seu ano, é isso que importa.
É isso mesmo.
A gente tem que tomar cuidado com o mundo que fica desanimando a gente, tirando da gente. Isso que é da nossa natureza, vai para cima. Como é que eu acho, como é que eu arregimento essas minhas forças vitais, psíquicas, para falar, opa, tô no jogo, manda a bola aí que eu tô no jogo?
É acordar com vontade de estar no jogo todo dia, entendeu? Não achar que nem perdeu e nem que ganhou, né? Estou no jogo, né? Não é perder ou ganhar. Não tô ali para perder ou ganhar. Eu tô no jogo, eu tô jogando, né? Acho que essa aqui é a questão. Por isso que eu falo, menos expectativa e mais surpresa, sabe?
Muito bem. Olha, esse ano aqui, a gente agora quer voltar aí com alguns encontros, sei lá de que maneira, presenciais ou aqui online. Eu quero te convidar desde já para a gente trabalhar esse tema como a gente está muito sempre ligado a tendências, comportamentos, a visões de futuro. A gente pegar esse tema prospectiva, eu, você, Daniel, que está aqui na casinha também, toda semana aqui comigo na segunda, né, que tem uma grande experiência também na área de gestão de pessoas, né, como o CEO que foi, e você com toda a experiência, e eu trazendo um pouco dessas leituras, dessa leitura de mundo, de tantas fontes que a gente tem aí, para a gente conversar com as pessoas, começar a trazer de volta os nossos eventos presenciais ou mesmo online, para ajudar as pessoas nessa estruturação, porque a gente gosta de ver a gente que produz e é feliz, gente que contribui e é feliz, gente que arregaça as mangas e é feliz, gente que enfrenta as dificuldades e é feliz, porque não abandona a própria potência, a sua capacidade de realização. Então, a gente sabe que quem está assim no jogo não fica doente, que é isso que você mais chama a atenção, né? As pessoas que se abandonam, que se esquecem, que entram em barcas furadas, em modelos mentais perigosos, e aí acaba impactando a própria saúde e às vezes até uma organização inteira, né? Fica adoecida por causa disso.
Eu acho que 2023 pode ter uma frase, assim, você pode repetir para você, você não precisa ter medo de errar. 2023 pode ser que seja igual 2022 para você, você não é obrigado a fazer diferente. E nem obrigada a nada, na verdade. Mas se você tiver essa vontade de acordar todo dia, usufruir de 365 dias, é mais provável que seja diferente de 2022. Né? Porque ou você vai viver no passado ou vai viver no futuro. Então, vive agora, sabe? Estabeleça com você um vínculo de respeito e autocompaixão. E acredita, cara. Você vai fazer o que você pode fazer. E é o melhor. Né? E se puder pedir ajuda, peça, né? Se não soube aprender ainda como pedir ajuda, aprenda a pedir ajuda, que às vezes a gente pedindo ajuda, a gente muda as coisas, né? Então, 2023 seja para nós todos, né? Um ano novo mesmo, de fato, né? De verdade, um ano novo, e não uma continuidade de uma pandemia, como eu falei, né? Que, nossa senhora, dá até medo. Às vezes eu falo, gente, será que acabou 2020, né? Não, acabou, de fato, acabou. A gente não pode ficar com essa cabeça, né? Acabou 2020, acabou 2021, acabou 2022, estamos em 2023. É um ano novo, é uma chance nova. Né? Bora fazer isso ficar bom.
O sol vai brilhar sobre o mundo novo, então eu quero trazer a sua frase desde o início, esse programa que tem toda a base estoica, você já deu ali os grandes tiranos do ser humano, os dois grandes tiranos, que é o passado e o futuro. Falei de prospectiva, mas a prospectiva você viu que a gente coloca num ambiente de presente, da sua capacidade de ação. É. E ao ficar preso ao passado ou demasiadamente no futuro, você sabota a única coisa que você tem, que é o hoje. Se você aplica, tem tudo da sua vida no dia de hoje, certamente existirá amanhã. Agora, se não tem hoje, você vai ficar só nos planos ou nas dores do passado ou nas glórias do passado. Então, vamos tomar cuidado com como é que você lida com o futuro e com o passado, que são os dois caras mais perigosos para sua cabeça. Flávia, recado final seu aí, então, para a gente fechar esse nosso primeiro papo de 2023.
Feliz 2023. Esteja presente, focado, com desejo profundo de viver o hoje. Viva os 365 dias, não pule nenhum.
É isso aí. Acorde todo dia com interesse. Com interesse, isso. Com vontade.
Com intenção. Com
tensão. Intenção. Vontade sozinha não adianta, é força de vontade. Põe ação nisso aí.
Isso aí.
Tchau, Flávia. Até sexta.
Tchau.
Tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.